Boa noite, guadalupenses. Neste momento, iremos dar início à nossa sessão ordinária do dia 21 de junho de 2010. Neste momento, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos. Primeiro, eu quero avisar para os nobres vereadores que o vereador Edivan se encontra em Teresina com o irmão dele internado. E ele pede que seja justificada a sua ausência. E quero também, neste momento, dar uma boa noite para o meu amigo Zé da Inês, que está, neste momento, nos ouvindo. Então, vamos dar início à nossa sessão ordinária. A secretária vai ler aqui, no momento, o expediente do dia. A vereadora Lúcia.
Informamos a liberação de recurso financeiro através do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 16.926,00 destinado ao pagamento de agente comunitário. Encontra-se nesta mesa correspondência do Instituto Nacional Municipal da Colônia de Pescadores, sediada em Guadalupe, Piauí. Ofício número 031/2010. Guadalupe, 16 de junho de 2010. Excelentíssimo senhor José Mota. Ao tempo que cumprimentamos excelentíssimos senhores, senhor presidente desta casa, desejando-lhe sucesso à frente desse cargo, e na oportunidade, peço-lhe ceder o espaço de 20 a 30 minutos na sessão da Câmara para o presidente da colônia de férias, da colônia, falar e apresentar os projetos de pesca e agricultura e aquicultura já conquistados e os que estão em andamento, que são de grande importância para o desenvolvimento sustentável do município de Guadalupe. Graças à organização desse segmento de pesca e aquicultura do município de Guadalupe, dentro do estado do Piauí. Sem mais para o momento, senhor Francisco Vitorino Silva, presidente da colônia de pescadores Z19.
Com relação ao ofício recebido do presidente da colônia de pesca, posteriormente será encaminhado um ofício ao mesmo, comunicando a data que vai ser estudado por todos os vereadores sobre esse minuto que está solicitando. Embora que tenha aqui, nós temos as rádios aqui em Guadalupe, eu posso muito bem pedir a nossa rádio que é credenciada a conceder esses minutos para o presidente, sem ser obrigado a ocupar a pauta aqui do nosso trabalho.
Encontra-se ainda na mesa desta Câmara o convite direcionado aos vereadores, à Câmara Municipal de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer, representado pelo seu secretário Ofrânio Dias de Souza. A Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer convida os vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Guadalupe para participarem do 6º Festival de Folguedos em nossa cidade, nos dias 25, 26 e 27 de junho do ano em curso, no Salão Paroquial, a partir das 19 horas.
Dando continuidade à nossa sessão ordinária, vamos agora colocar em votação quanto aos requerimentos aqui dos terrenos da nossa cidade. Vou pedir aqui à secretária para ler.
Farei a leitura de um parecer da Comissão de Legislação e Justiça Final. São 6 terrenos. Farei a leitura de um requerimento, em seguida farei a leitura das pessoas que estão solicitando. Parecer número 24/2010. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao requerimento feito pela senhora Marielva Fernandes de Souza Chagas, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante, do lote número 01, situado na quadra 3, bairro Bela Vista, Guadalupe, Piauí. Trata-se o presente requerimento, feito pela senhora Marielva Fernandes de Souza Chagas, com o fim de obter autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a solicitante do lote número 01, situado na quadra 3, bairro Bela Vista, medindo 9 metros por 30 metros, totalizando 270 metros quadrados. No caso presente, verifica-se que a postulante provou estar cumprindo, assim, as exigências contidas no decreto número 02/2005 da Câmara Municipal de Guadalupe. 2. Da previsão legal. O artigo 94 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu incisivo 7 que compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, autorizar a concessão do direito real de uso de bens municipais. E em consonância com os artigos 34, inciso 1 e 35, e com os artigos 1369 e 1377 do quadro do Código Civil Brasileiro vigente. Os votos. O referido requerimento está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, 35 e 94 e com os artigos 1369 e 1377 do Código Civil vigente, estando obedecida à técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 14 de junho de 2010. Senhor Edivan Pereira Miranda, presidente. Senhor João Ricardo Lima Costa, relator. E senhor Pedro Mariano Neto Fernandes, UPR, membro.
Neste momento, coloco em votação os terrenos ora solicitados pelas pessoas que vai ser lido pela secretária Lúcia o nome das pessoas. Ela leu o projeto aqui de uma pessoa, que são todos iguais, mudando apenas o nome e o nome e endereço, que será dito pela secretária Lúcia. Então, em primeiro lugar, vamos aqui, eu estou com o parecer, o número 20. O parecer da comissão de número 24, 2010. Está aqui com o parecer aqui favorável do presidente da comissão, do relator e do membro. Vou começar aqui pelo Amadeu Luiz Pereira. Sobre o voto aqui dos terrenos. Então, Amadeu Luiz Pereira votou favorável. João Ricardo. João Ricardo também votou favorável. Vereador Jesse James. Vereador Jesse James votou favorável. Vereadora Surana votou favorável. Pierre. Sim, embora que eu chamei o nome aqui do João Ricardo, tudo já deu para se favorável, mas para ficar mais ainda seguro. Vereador Edivan, AD. Vereador votou favorável. E vereadora Lúcia. Vereadora Lúcia também votou favorável. Foi aprovado por unanimidade. porque está aqui o vereador Edivan, não está, mas está aqui assinado por ele. Então, está aqui e foi aprovado.
Mais um requerimento, desta vez solicitado pelo senhor Otacílio Barbosa de Freitas Neto. Ele pede autorização legislativa dessa casa para celebrar a concessão de posse do seu terreno, que se situa no lote 2, quadra 24, bairro Bela Vista.
Agora o lote, parecer número 25. Eu continuo, pergunto aos vereadores, se todos concordam, permaneçam como estão.
Todos favoráveis. Mais um requerimento, desta vez solicitado pela senhora Betânia Noleto Rodrigues. Pede a concessão para legalização do seu terreno, que se situa no lote 14, quadra 4, no bairro Coqueiro.
Parecer número 22, embora fora de ordem, mas isso não tem problema não. Os vereadores que votam a favor, que permaneçam como estão. Aprovado.
Mais um requerimento feito pela senhora Rita Maria de Souza, com o fim de obter autorização legislativa para legalização do seu lote, situado, número 2, situado na quadra 1, Vila Militar, no bairro Cruzeta.
O parecer número 23. Vou levar ao conhecimento dos vereadores. Se os vereadores concordam com a aprovação, que permaneça como estão. Aprovado.
Mais um requerimento feito pela senhora Joseana Mouzinho de Almeida, de Moraes, para obter também a legalização legislativa do seu terreno, que situa-se no lote 7, quadra 1, bairro Vila Danta, Guadalupe, Piauí.
Último requerimento, número 27, parecer. Com terreno, então eu coloco para os novos vereadores, se concordam com o parecer das comissões, que permaneçam como estão. Aprovado. Então, quero comunicar a todos que estão nos ouvindo, que os terrenos aqui para regularização dos terrenos foram aprovados nesta sessão ordinária do dia 21 de junho de 2010. Neste momento, vou colocar aqui para discussão e em seguida aprovação num projeto de lei número 10/2010, de autorido pelo Executivo, diretiva orçamentária para o ano 2011, e suas respectivas emendas e da outras providências. Neste momento, eu peço aqui à secretária para ler o relatório e, em seguida, as emendas feitas por alguns vereadores.
Comissão de Orçamento e Finanças, parecer número 026/2010. Parecer ao projeto de lei número 010/2010, de autoria do Poder Executivo, de diretrizes orçamentárias. Para o ano de 2011 e suas respectivas emendas e da outras providências. Relatório. Trata-se o presente projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2011, juntamente com 6 emendas anexas. A LDO para o ano seguinte está prevista no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, que visa fixar as prioridades e metas da administração do município, bem como prever a estruturação e organização dos orçamentos, suas alterações, despesa com pessoal e encargos sociais. E ainda dispõe sobre a legislação tributária do município. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe que haja a previsão das prioridades e metas para o exercício seguinte no âmbito do município, e também impondo também que haja a previsão dos riscos fiscais. 2. Das emendas. Ao projeto de lei são incluídas as seguintes emendas. Emenda número 01/2010. Eu vou ler só a introdução.
A gente vai ter que ver aqui. A vereadora vai ler a emenda e a gente vai colocando em votação por cada emenda. O que é que vocês acham? Vocês acham melhor por emenda ou quero o total? Tudo bem, vereador. Agora, eu tenho que ver o seguinte. Houve 2 votos contra, sem motivo, sem dizer o motivo. Esta casa não aceita sem a justificativa. Não é só dizer, vai reprovado. E tem que descrever item por item, dizendo por que nós estamos aqui para alterar a lei de diretriz orçamentária, até no total dela. No total, o vereador pode até pedir, não, eu quero, vou mexer no completo, tudo bem. Agora, como eu li aqui, pela reprovação, não justifica e o povo quer saber por quê. No que está dito aqui, não está dizendo nada. Rejeitou, mas tem um artigo 113, parágrafo único, e o 128, e Vossa Excelência deve ler aí, para poder se fundamentar melhor nas informações do que informação de quem me disseram. Eu quero que fique tudo claro, quero ficar tudo gravado, saber qual ação o vereador que quer que Guadalupe vá para frente e uns que vão que não querem. Isso é, nós temos que deixar bem claro isso. Para os pessoal que querem os contra, o povo tem que saber o porquê que vão dizer. As pessoas que querem ver Guadalupe para frente e os que não querem. Eu só tenho isso. O direito de votar está bem claro. Está aqui um parecer aqui do Tribunal de Contas, da Constituição Federal, dizendo que não pode ser reprovado. Está aqui. O vereador tem a obrigação de mexer nele completo, mudar tudo que for possível. Todo no aqui. Mas não pode ficar sem reprovar. Tem aprovação. Está aqui, quem quiser vir ler, para ler, tranquilo, tá, calmo. Que tem todo o direito de mexer nele completo, do começo até o fim, dizendo o que quer e o que não quer. Agora nós não podemos deixar de aprovar o orçamento. E se por acaso seja aprovado, está aqui quem está infringindo a Constituição Federal. E o povo vão ficar sabendo quem foi que votou contra a Constituição Federal. Então, eu só estou dizendo isso, estou dizendo que ninguém vote a favor. Quem quiser votar, vote. Agora, sabendo como é que está, como é que diz a Constituição Federal, porque eu vejo o seguinte, se o nosso papel é de fiscalizar, tudo bem, fiscalizar. Vamos fazer o que nós queremos, fiscalizar e alterar toda ela do começo ao fim. do artigo 1 até o final dos artigos que ela tiver. Bom, continua com essa emenda.
Das emendas ao projeto de lei são incluídas as seguintes emendas. Emenda 01, de vários vereadores, que altera o anexo de prioridades e metas. Inclui a implantação de guarda municipal. Altera a meta fiscal na ação 63 e pede a aquisição de máquinas e implementos agrícolas. Inclui o apoio à piscicultura. Inclui a implantação de grupos de salva-vidas permanentes no balneário Belém, Brasília. Inclui a aquisição de barco de pequeno porte ou lancha para socorro aquático. Altera a ação 104, programas e projetos de geração de emprego e renda. Tudo isto na emenda 01. Na emenda 02, indicado pela vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz, que altera o artigo 44 do capítulo 2 da estrutura e organização do orçamento, seção 5ª, diretrizes específicas para o Poder Legislativo. Emenda 03, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que cria o plano de cargo e salário dos funcionários públicos municipais. Emenda 04/2010, de vários vereadores, que inclui a criação de hortas comunitárias. Emenda 05/2010, também de autoria de vários vereadores, que altera a meta física na ação 18, aquisição de veículos. E a emenda 06/2010, também de autoria de vários vereadores, que altera o incisivo do artigo 16 do capítulo 4 das diretrizes para elaboração do orçamento do município. E suas alterações, seção. 3. Da previsão legal. É de competência do Poder Executivo o referido projeto de lei. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica, em seu artigo 94, inciso 3. E a Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 2. E a Lei Complementar número 101/2000. Votos. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão se manifesta pela reprovação do projeto de lei, ficando prejudicada a avaliação das emendas acima citadas. Ficando prejudicada a avaliação das emendas acima citadas, de acordo com a seguinte votação. Presidente e o relator vão nos explicar. Vou repetir. Senhores vereadores, peço a atenção dos senhores vereadores, que em seguida iremos dar a nossa votação conforme o parecer da comissão. Repito o voto da Comissão de Orçamento e Finanças. Por todo exposto, bem como pelas finalidades a que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão se manifesta pela reprovação do projeto de lei, ficando prejudicada a avaliação das emendas acima citadas, de acordo com a seguinte votação. Voto contra, 2. E voto a favor, 1. São os votos contras da comissão do senhor João Ricardo Lima da Costa, o presidente, segue o voto contra do senhor membro, senhor vereador Jesse James Lima Miranda. E segue um voto a favor do senhor relator Edivan Pereira de Miranda.
Aqui, que não vai passar sem o povo saber. Vou citar nome por nome quem votou contra a cidade de Guadalupe. Não, vai ser dito aqui. Vai dizendo a palavra. Vai dizendo a palavra contra e você, vereador tal, votou contra. Não, porque tem vereador aqui, se pudesse, a prefeitura já estava dentro do buraco, até sem pagar o povo. Que antes estava junto com o prefeito e hoje está acompanhando um grupo, que esse grupo eu estou sabendo por que o motivo. E o povo vai saber por que no final. No final nós vamos saber. Saber de um por um a finalidade que o povo está aí. Quem vai julgar nós, vereadores, é o povo. Vai ser dito o nome de cada vereador. Isso aí não tem problema nenhum. Vai ser dito, porque nós queremos é transparência. Para quando um vereador chegar a bater na porta de uma pessoa e pedir um voto, a pessoa diz: rapaz, você lembra do que você fez votando contra nós? Aí. Cleiton, vem para aí deixar bem gravado, bem limpo, o pessoal ficar sabendo sobre o resultado dessa votação. Nesse momento, hora de discussão para o parecer da comissão da LDO. Cada vereador vai ter 5 minutos para dar a sua exposição. Também sou LDO. Então, em primeiro lugar, vai estar com o vereador Pierre. Eu estou com o resultado da comissão em mãos. Praticamente hoje vai ser a última sessão, porque é do dia 28, é uma sessão exclusivamente de encerramento. Não podemos tratar de outro assunto a não ser de encerramento. Então, a palavra está aí, 5 minutos. Eu vou pedir ao nosso vereador para não ter um constrangimento. Quando eu colocar aqui, porque está chegando os 5 minutos. Pode? 5 minutos. Vereadora, uma palavra, vereadora Lúcia.
Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, povo de Guadalupe, boa noite. Como é do conhecimento de todos, hoje está sendo colocada em votação, discussão e votação, a lei de diretrizes, a LDO. A lei de diretrizes orçamentárias para o ano, prevista para o ano de 2011. Gostaria de solicitar aos senhores vereadores, como pedi sessão passada, que lessem com atenção o artigo 165 da Constituição Federal do Brasil. No Brasil, a lei de diretrizes orçamentárias tem como a principal finalidade orientar a elaboração do orçamento fiscal e da seguridade social e de investimentos do poder público, incluindo os poderes executivo, legislativo, judiciário e empresas públicas e autarquias, buscando sintonizar a lei orçamentária anual, a LOA, com as diretrizes, objetivos e meta da administração pública estabelecida no plano plurianual, de acordo com o parágrafo 2 do artigo 165 da Constituição Federal, a LDO. Compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da LOA, Lei de Orçamento Anual. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais. Chamo a atenção dos senhores vereadores para o seguinte parágrafo. A Constituição Federal Brasileira não permite a rejeição do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, porque declara expressamente que a sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, com essas informações, quero comunicar, dizer para os senhores vereadores que a sessão legislativa, aberta hoje, dia 21, pelo senhor presidente José Mota, não será encerrada sem a aprovação da LDO. É o que diz, é o que determina a Constituição Federal Brasileira. Então, creio eu no meu entendimento, que nenhum vereador desta casa, representante do povo de Guadalupe, irá votar contra a Constituição Brasileira. Também quero, se possível, não tive tempo de tirar xerox, mas tem um artigo em minhas mãos que diz: nunca ouviu falar em votar contra a LDO. Mais uma vez, volto a afirmar que votar contra a LDO é votar contra a Constituição Brasileira Federal. Não, com essas palavras, em hipóteses algumas, estamos aqui impondo votação favorável à LDO. De maneira nenhuma. A LDO foi mandada a esta casa pelo prefeito municipal no dia 30/4/2010. Para isso, tempo suficiente para apreciarmos e fazermos a alteração necessária. Infelizmente, não tem mais tempo para se falar. Quero saber do senhor presidente se voltarei a esta casa para defender minhas duas emendas. Se será em outro tempo.
Outro tempo. Isso aí é pau.
Pois não. Pois então, muito obrigada. É só isso que eu tinha a comentar. Mais algum esclarecimento, voltarei mais tarde.
A palavra está com o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, senhor vice-presidente.
Pronto, vereador. Pode dar início às suas palavras.
Então, senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público ausente e presente. Veja bem, a matéria que vamos tratar nesse instante é de que nós, os vereadores, vamos fazer um juízo de admissibilidade se nós vamos pôr em votação esse projeto de LDO nesta reunião ou se não vamos pôr em votação. Eu utilizei a palavra reunião, que é diferente de sessão legislativa. Já eu vou chegar no âmago dessa questão. Veja bem, colegas vereadores, no momento que a comissão especializada proferiu um parecer contrário a este projeto de LDO, contrário à sua apreciação, o artigo 113 da Constituição Federal, ele diz que quando há uma rejeição da comissão especializada, coloca-se a matéria para o sufrágio, para decidir em plenário, que tem uma força máxima, como uma Assembleia Geral Extraordinária, que que tem mais força do que a comissão. Então, uma vez que a comissão deu um parecer desfavorável por 2-1, chama-se a Assembleia Geral, no caso, o corpo de todos os vereadores presentes, e os vereadores presentes vão dizer se a matéria será colocada em votação nesta reunião ou não. E eu chamo a atenção para os colegas, a diferença de uma reunião para a sessão legislativa. Tem razão, em parte, a vereadora Lúcia, quando diz que nós não podemos encerrar a sessão legislativa sem votar a LDO, nós temos que votá-la. Só que a sessão legislativa nossa começou em fevereiro e vai até novembro. Diferente é a sessão legislativa para a reunião legislativa. Reunião nós fazemos toda segunda-feira. A sessão nossa irá até novembro, antes do recesso. Então nós podemos votá-la hoje ou não. Podemos nos reunir amanhã, a partir de algumas modificações que haverão de ser feitas por iniciativa do Executivo ou por modificações da própria Câmara Municipal através de emendas modificativas, e nós poderemos nos reunir amanhã ou depois, tantas vezes for necessário, para votarmos a CLDO. Então, passada esta premissa, esta preliminar, que eu utilizo, pergunto se os colegas estão cientes dessa explicação. Ok? Então, veja bem. A Câmara poderá suspender seus trabalhos e a nossa sessão irá até o mês de novembro e nós iremos votá-las quantas vezes forem necessárias enquanto não superarmos estes impasses, enquanto nós não suprimos essas lacunas. Então, veja bem. A matéria, me parece que muito conturbada, eu analisei o projeto e vi algumas contradições que eu pretendo rebatê-las em mérito. Mas por que que eu vou utilizar nesse instante? É porque a minha decisão vai ficar vinculada e o meu parecer, se favorável ou contra, e eu vou dizer no final, bom, meu parecer vai ser contra ou a favor, de acordo com o meu entendimento sobre a objetividade, a clareza deste projeto de lei. Se eu votar contra, caros guadalupenses, em nenhum momento vai ser por desamor à minha terra, que, aliás, eu gosto muito de Guadalupe e aqui estou para defender cada cidadão. E é justamente por essa questão que eu venho a esta tribuna dizer que este projeto de LDO está contraditório. Este projeto está lacunoso. Este projeto está omisso. E precisa ser avaliado novamente e precisa ser corrigido em alguns dos seus pontos. Daí porque eu vim aqui mostrando e dar algumas pinceladas, porque o tempo é curto, mas só analisando algumas questões, no artigo 2º, inciso 3º, quando fala ampliar na elaboração do orçamento do município, adotar-se-ão as seguintes prioridades. Ampliar a capacidade de investimento do município através de parcerias com os segmentos econômicos da cidade e outras esferas do governo e adoção de medidas de combate à inadimplência, sonegação e evasão de receitas. Ora, há que se fazer mais explicação sobre essa questão. No entanto, me chama a atenção o parágrafo 5º. Parágrafo 5º.
Valeu, terminou aí os 5 minutos.
Vereador, eu queria só um minuto. Deixar, é crucial. Um minuto, é crucial essa matéria. Pronto. Quando o parágrafo 5º fala que os valores dos contratos de terceirização da mão de obra, que se refere à substituição de servidores e empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas de pessoal decorrente de contrato de terceirização. Ora, essa previsão de contratar terceiros, empresas terceirizadas, é desnecessária, porque nós temos um concurso público feito que sequer foi chamado pessoas que foram aprovadas e as pessoas estão na justiça buscando seus direitos de empossar. Como é que nós vamos falar em contratar terceirizados se nem as pessoas do concurso foram chamadas? É outra lacuna. São diversas outras. Daí porque peço aos colegas e ao povo de Guadalupe, entenda o meu voto nesse instante da admissibilidade. Se nós vamos pôr esse projeto em votação, hoje ou não, eu voto contra, porque além desse artigo que eu li, existe pelo menos mais 10 que precisam ser reformados. Infelizmente, eu não posso dizer agora, porque o tempo acabou. Parágrafo 5º, do artigo 6º. artigo 6º. Então, senhoras e senhores, fica aqui. O meu parecer nesse momento é que nesta reunião, hoje, o vereador Amadeu Júnior vota pela inadmissibilidade de colocar o projeto em votação, mantendo seu parecer da comissão.
O tempo passou um minuto já.
Ok, boa noite.
Agora, quem é o vereador? O vereador de, AD.
Senhor presidente, vereadora Ana Lúcia, secretária desta casa, os demais vereadores, os nossos amigos que estão nos prestigiando com a presença aqui nesse recinto, meu cordial boa noite. Também para aqueles guadalupenses que estão na zona rural, nos ouvindo pelo rádio, e os outros que estão aqui na zona urbana, meu boa noite. Quero mais uma vez glorificar e agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nessa casa para debatermos assuntos tão importantes concernente ao nosso município. A lei de diretriz orçamentária é primordial para o andamento do ano de 2011, e todos nós sabemos. Foi dito aqui que o tempo foi pouco para se analisar essa lei. O presidente Zé Mota estava viajando e, na ausência do presidente, eu como vice-presidente é quem assuma a responsabilidade desta casa. Está aqui a data em que o prefeito enviou esse projeto para esta casa. E eu quero falar da data para todo guadalupense ouvir. Esse projeto foi recebido por mim, está aqui, assinado e datado, no dia 30/4/2010. 30/4/2010. Hoje são 21/6/2010. Quase 60 dias para esta casa analisar esse projeto. E os guadalupenses precisam saber também que o dever do vereador, como fiscalizador, é analisar o projeto. E o que estiver contrário na LDO, ele faz a sua emenda. Como o presidente falou, ele pode mudar até ela toda, se achar que deve. Como eu e o Pierre Surama fizemos, a vereadora Lúcia fez, e outros vereadores fizeram emendas, modificando alguma coisa. E sobre o parecer da comissão, eu estou aqui com o nosso regimento interno, que é o que rege essa casa, que estabelece a nossa maneira de trabalhar. No artigo 103 do nosso regimento interno diz: sempre que o parecer da comissão for pela rejeição do projeto, deverá o plenário deliberar primeiro sobre o parecer, antes de entrar em consideração do projeto. Tudo bem. Artigo 128. Os casos não previstos nesse regimento serão resolvidos, olha, soberanamente pelo plenário, cujas decisões se considerarão as mesmas incorporadas. No início, o que deu a entender é que não era nem para vir o plenário. Mas é o que o nosso regimento está dizendo. Essa mesa, desde o início, está dizendo isso. O que nós queremos, presidente, é que Vossa Excelência coloque o parecer da comissão, seguindo o regimento interno, coloque o parecer da comissão, para que os 8 vereadores que aqui estão deliberem sobre o parecer. Se nós vamos aceitar o que a comissão decidiu ou não. Eu, particularmente, depois de ter feito emendas, eu voto contra esse parecer. Eu voto contra esse parecer. É uma decisão minha. Eu fiz emendas, modifiquei o que eu achei que precisava melhorar.
Então fica aí, vamos seguir o regimento interno, vamos seguir a Constituição Federal e não fazer a coisa do nosso jeito, mas do jeito que a lei pede. Meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador João Ricardo. Nós estamos falando no momento sobre o parecer da lei de adeus orçamentário. Não vamos confundir, entrar em outra matéria. Estamos falando só da lei de adeus orçamentário.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, demais vereadores presentes, auditorianos, guadalupenses, boa noite. Em relação ao parecer, da Comissão de Finanças, o meu voto e o voto do Jesse James foi contrário. E isso nós destacamos porque nós zelamos, certo, a administração para 2011. A lei de diretrizes orçamentárias, como a doutora Lúcia falou, tem o objetivo principal, finalizar, orientar a elaboração dos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos. Compreender metas, prioridade da administração pública, orientar a elaboração da LOA, dispor sobre as alterações tributárias. Tem muito mais coisas para falar sobre o conceito de LOA, mas como o curto, infelizmente, é curto por esse tempo, não dá para se aprofundar muito. Mas, de acordo com o que o Amadeu Júnior até já tinha dito para ele, no seu artigo 5º, parágrafo 5º, os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se refere à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal decorrente de contrato de terceirização, é um parágrafo muito duvidoso, muito ambíguo. Hoje, nós devemos colocar na lei o que nós queremos para 2011. Então, por isso se faz a necessidade que essa lei de diretrizes orçamentárias seja revista. Por quê? Qual é a segurança que eu vou dar para o servidor público que perdeu o seu cargo para botar um terceirizado? Ainda fala, serão contabilizados como outras despesas pessoal decorrente do contrato de terceirização. Está incluído recolher os encargos sociais, INSS e demais? Então, tem que ser explicado isso aí. Mas, considerando a compreensão clássica e sempre válida da interpretação das leis, de que o legislador não usa palavras inúteis, os contratos de terceirização ainda não incluem materiais e equipamentos, ou seja, de pura mão de obra ou que visam o trabalho temporário, nos termos da Lei nº 6.1974, celebrados com a finalidade de substituição de pessoal, não estando englobado nos limites dos 50% a 60% de despesas, posto que nem serão contabilizados como despesa total com pessoal. Cabe salientar ainda que, mesmo com a contabilização como outras despesas de pessoal, ou seja, evidentemente, outra rúbrica que não despesa total com pessoal, o texto da lei exige duas condições a saber. Que os contratos de terceirização sejam de mão de obra, isto é, sem incluir materiais e equipamentos, e que objetivam a substituição do servidor público ou empregado público, envolvendo assim tanto os regidos pelo regime de servidor público, quanto os regidos pela consolidação da lei de trabalho. Quanto aos contratos de prestação de serviços ou terceirização em atividade, outras que não mão de obra pura ou substituição de pessoal, tais como limpeza, conservação, manutenção de imóveis, equipamentos e máquinas, refeições, vigilância, transporte, digitação, locação de equipamentos e outros similares, torna-se desnecessário tecer comentários, porque tais contratos nem têm como objeto a locação de mão de obra e nem a substituição de pessoal ou servidores e empregados públicos, pois são contratos de serviço que incluem materiais, equipamentos e administração. Ademais, o decreto 2271/97, que dispõe sobre contrato de serviços pela administração pública, ou seja, de servidores, empregados públicos, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, veda a terceirização de atividades previstas como categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargo do ente público. E se conclui, pois, que nos limites de despesa com pessoal, nos percentuais de 50% para a União e de 60% para os estados e municípios, não estão abrangidas contratações de serviços e nem de outras mesmas, estas envolvendo também pessoal necessário à execução dos contratos. Então, essas foi só uma das bases, tais as condições que eu falarei devido ao tempo, porque está completamente obscuro. E mais obscuro ainda quem fez. Quem fez essa lei de diretrizes orçamentárias é completamente inexperiente. Não tem condição. E já coloca isso para vir com a comissão. Eu vou aprovar, essa lei vai cair. Eu acredito que não tenha sido o prefeito. Mas vai cair na mão de quem isso aqui futuramente? Vai poder executar? Então, a nossa intenção aqui, o grupo, não vejo nenhum aqui contra o prefeito, muito menos contra o povo de Guadalupe, mas sim temos o compromisso de zelar, de prevenir. E é por isso que eu estou colocando na lei de diretrizes orçamentárias contra, porque nós merecemos coisa segura, sem interpretação errônea nem nada. E se for aprovado ou reprovada, eu estarei aqui em julho, ou que a Câmara vá até 20 de junho, ou vá até aonde, eu vou estar aqui para vir e para dar sustentabilidade ao nosso município, porque ele merece, ele estão precisando de nós e nós estamos aqui para poder fazer as coisas da melhor maneira possível. Obrigado, presidente.
Eu acho que eu vi as palavras do João Ricardo, até que eu concordo com muitas coisas dele aí. Se alguém fez alguma coisa errada, nós estamos aqui para consertar. Por isso que eu disse, vamos pegar e fazer isso aqui como nós queremos, aqui. Não é obrigado a se mandar para a prefeitura que veio aqui, não. Se veio por aqui, a gente aprovar, eu acho que isso até é uma boa idade nossa, do vereador. Vamos ver alterações. Alegou o motivo, vamos lá, fazer alteração. E a obrigação nossa é acompanhar. E nós vamos ficar com o papel, um copo aqui em mãos. Então, tem que ver essas duas coisas para poder ver como é que está a situação. Concordo com ele. Foi mal feito, se está mal feito, foi. Vamos ajeitar? Vamos. Somos vereadores, vamos. Eu acho que esse, não é assim, é assim. Nós estamos achando que é. Então, vamos corrigir. Isso para quê? Estou dizendo aí, para quem quer ajudar o município. Nesse caso, nós não estamos ajudando o município. E quando a gente quer, a gente ajuda. Vamos até rasgar isso aqui e fazer tudo de novo. Como nós fazemos aqui, vamos acompanhar o resultado. Com a palavra, a vereadora Surama.
Cordial boa noite aos presentes e aos que estão em casa nos ouvindo. Quero aqui cumprimentar a mesa, em nome dos demais colegas vereadores, na pessoa do presidente desta casa. Então, venho a esta tribuna para trocar algumas ideias e tentar tirar as dúvidas que eu estou neste cada pronunciamento de cada vereador. A gente fica se questionando, se perguntando. Quando o presidente fala que nós temos a obrigação, né, de modificar essa LDO, que são as leis diretrizes orçamentárias para o ano de 2011, fico aqui me questionando se realmente essas modificações que serão feitas por cada vereador, que eu tenho a plena convicção e a plena certeza que nenhum vereador que está sentado nesta cadeira, representando cada cidadão guadalupense, vai querer o mal para a sua cidade, para a cidade de Guadalupe. Porque o que o povo realmente presencia e ouve em suas residências são as defesas, são as indicações de cada vereador, sempre buscando o melhor para a sociedade. Então, como foi falado pela vereadora Lúcia, como o presidente Zé Mota, será que essas modificações que serão feitas por nós vão ser atendidas pelo Executivo Municipal? Eis aqui a questão, eis aqui o questionamento. Porque quando ele manda essa LDO para que seja apreciado por esta Casa Legislativa, por que não vem já coisa pronta, sem essa dificuldade? Por que esse arrudeio? Por que tantas falhas que os prejudicados sempre são os menores? É o servidor, é o município. Então, o que eu vejo é isso aí. Porque aqui tem alguns artigos que jamais nós poderemos concordar. Aí eu me pergunto, a gente faz essa modificação, será que vai ser atendido? Então, aqui no artigo 16º, fala na execução do orçamento, verificando que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas. Onde existe o inciso 1º e 2º, que eu não vou nem questionar, que vai perder muito tempo, nós, vereadores, estamos sabendo o que eu estou relatando aqui, é um prejuízo ao servidor do nosso município. No artigo também, 44, onde fala o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo os gastos com inativo, não poderá ultrapassar o percentual de 7%. Isso aqui não está amarrado. Quando ele fala não poderá ultrapassar o percentual de 7%, ele pode muito bem entender no entendimento dele e querer repassar aqui para a Câmara 1%, 2%. E aí? Será que isso... Por que que não já vem amarrado até 7%? Por que é necessário? 7% taxativo, por que não assim? Por que essa burocracia? Essa perda de tempo de nós estarmos aqui discutindo? Porque jamais, gente, eu serei contra o benefício, o crescimento da cidade de Guadalupe. Quem é que não vê, quem não sabe? O que essa vereadora sempre... quando usa essa tribuna, é querendo o melhor para a sua cidade. Não falo só de mim, porque os demais também têm dado a sua contribuição, em indicação, em sugestão. Então, presidente, eu quero aqui finalizar. Estou com muita dúvida nesse sentido, porque tem vários artigos que não compete a nós realmente tomarmos essa decisão e essa certeza se realmente isso vai ser... obedecido pelo Poder Executivo. Então, a gente fica com dúvida. Eu concordo com o irmão Adecardo, que esse LDO foi entregue no dia 30 de abril de 2010. É um tempo muito extenso, mas infelizmente só hoje nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui discutindo. Então, acho que faltou uma preocupação maior por parte de nós, vereadores, sentarmos antes, aqui, em qualquer gabinete de qualquer um dos vereadores, para realmente a gente ter tido uma discussão mais ampla, realmente já trazer tudo pronto, para que hoje nós pudéssemos estar simplesmente dando o seu voto favorável ou contrário. Então, eu quero aqui encerrar, neste meu entendimento, não... quero aqui antecipar o meu voto, só quero aqui dizer que estou com dúvida nesse sentido e vou esperar o pronunciamento do colega Jesse James e do presidente para que realmente a gente possa, do colega Pierre, a gente chegar a uma conclusão final e jamais querer aqui prejudicar a cidade de Guadalupe. Obrigada.
Vereadora Surama, eu acho que Vossa Excelência está certo. Seu pronunciamento, concordo plenamente. Agora, se a gente votar acrescentar isso aqui e o prefeito não obedecer, de quem é a culpa? É nossa. É nossa. E nossa obrigação é fiscalizar. Nós aprovamos uma coisa, ele tem por obrigação de seguir aquele que foi aprovado. Por isso que eu estou dizendo, podemos mexer. Quem haver alguma alteração na emenda, fazer do jeito que todos chegar ao consenso, e todos eram, rapaz, não, vamos fazer isso aqui. Se lá fizeram errado, nós estamos aqui para corrigir. E estamos aqui para fiscalizar. Concordo plenamente. Porque eu vejo uma coisa, quantas coisas erradas eu já vi e boto a vez na minha cidade e eu não assino. Não é obrigado. Agora, eu tenho que dizer por quê e alterar. Aqui está dando poder. Eu alterar, qualquer um vereador, com o direito de alterar, após a alteração que for para a prefeitura, vai isso encaminhado com as alterações. Cada vereador tem o direito de receber um exemplar desse aqui com as alterações. Se o prefeito não obedecer, nós temos todo o direito de entrar com requerimento, dizendo que ele não está seguindo aquilo que foi aprovado pela Câmara. Foi decidido. E foi, não está sendo obedecido. Merece isso aí, acho que prefeito nenhum. Ele não é doido para fazer uma coisa feita pela Câmara e ele fazer o contrário. Isso eu tenho certeza, nem o Ali, quem quer que seja. Porque se ele desobedecer uma coisa que foi aprovada pela Câmara, é muita coragem. Eu digo que é muita coragem. E nós estamos aqui para fiscalizar. E nesse ponto, você vê, até a vereadora Solon falou, que eu achei com razão, que é o seguinte: cadê as nossas solicitações, nossos pedidos, indicações que é feito? E quando chega aqui, eu mando para lá. Todo mundo sabe que eu não deixo guardado aqui, não. Eu encaminho o prefeito com os anexos, fica uma cópia aqui. Algumas coisas você acha que foram feitas e estão sendo feitas. O que precisa mais é a gente fazer as coisas e mostrar. Está aqui. Eu fiz isso. Se não estão aparecendo isso, eu vou entrar com requerimento na casa, na Câmara, vou mostrar por A mais B que ele não está cumprindo aquilo que foi aprovado pela Câmara. Então, está aí, eu estou deixando bem claro para vocês pensarem bem. Isso daqui não, eu vou lá repetir. Não quer dizer, não vamos mandar isso para lá, gente, que está aqui não, porque vão chamar até nós aqui de burro. E aqui não, nós, já casa só de gente aqui inteligente, que briga, sempre brigou pelas coisas de Guaralupe. Isso que eu estou dizendo. Eu não estou pedindo que ninguém vote a favor. Agora vamos fazer coisa mostrando. Porque vamos alterar? Vamos. Vamos acompanhar? Vamos. Errou? Vamos punir. Se o vereador tem direito na lei orgânica, nós temos direito. Estamos todo regimento interno. Temos direito, plenamente. Agora veio uma coisa errada. Deixar errado. E ficar comentando na rua, também aí piora, fica pior a situação do vereador. Nós temos que fazer mostrando, está aqui.
Então a palavra continua facultada. A palavra o vereador Zé Cijano.
Boa noite a todos. Em nome da mesa presidente e ouvintes da cidade do interior. Foi até bom essas discussões, porque só assim ficou claro diante da comunidade, nossos pensamentos e nossas razões. Esse orçamento, ao meu ver, não tive nem relacionado a tempo, mas o pouco que analisei, percebi contradições. Que seja, como foi dito pelos vereadores, que seja alterado, que nós possamos procurar um tempo para fazer alterações. Mas enquanto permanecer desta forma, continuarei dando meu voto ao contrário. Só darei meu voto em algo para beneficiar de forma transparente a comunidade de Guadalupe. Temos opiniões formadas e temos que ser respeitados. Questão que foi citado um item pelo vereador Amadeu, pelos vereadores que antecederam, a questão daquelas pessoas que foram aprovadas em concursos e que não foram chamadas, que foi citado aqueles que se afastarão por motivo X, essas pessoas não serão chamadas, enfim, o prefeito irá contratar quem ele quiser. Então, e essas pessoas, as pessoas que foram capazes de, com todo o sofrimento, toda a batalha, de se esforçar para passar no concurso, serão prejudicadas. Será, como foi dito pelo próprio presidente, como fizemos todos os novos vereadores, várias indicações, vários requerimentos, solicitando melhorias, será que não queremos o progresso? E aí, será que foram feitas? Se saíram do papel nossas melhorias? Era hora dele, prefeito, indicar esta casa, mandar para esta casa, por que não foram feitas? Por que não saíram do papel nossas indicações? Então vamos fazer como fizemos no orçamento, foi reprovado uma vez, duas vezes, três vezes, até chegou a altura que foi reanalisado novamente por esta casa. É isso que deve ser feito. E por enquanto, meu voto é conforme ao parecer. Obrigado.
Com a palavra, continua facultada.
Cumprimento a mesa diretora, demais parlamentares, auditorianos, especialmente presidente da Colônia dos Pescadores, que me sucedeu, minha amiga Joane Santana, Joel Massá, doutor Marcelo, minha querida Simone, que pela primeira vez vem prestigiar o nosso parlamento. Subtraio um minuto para também agradecer ao Valdir, filho da Maria Pereira do Coqueiro, que nos assiste sempre, Chico Ceará, Dona Isaura Roosevelt e o Pacheco da Chesso. Pois bem, o equilíbrio emocional é importante demais em tudo. Eu não tolero quando vejo amigos sendo humilhados. Aqui não tem nenhum dono do mundo, apenas somos filhos do dono do mundo. A arrogância, ela sempre é criminalizada. O Cícero, 55 anos.
Vereador, eu quero dizer aqui que nós estamos tratando do assunto da LDO.
Tudo bem, vou chegar lá, presidente. Tem educação e respeito no meu discurso. O certo é o presidente falar no fim, presidente.
Então,
pois bem, minha gente. Pois tá bom. Tá bom, presidente. Eu vou voltar à LDO como o presidente quer.
Vou obedecer. Vamos mudar o assunto.
Tudo bem, presidente. Vou obedecer. É porque a gente, às vezes, tem que esclarecer as coisas para o povo não pensar que a gente está contra o povo. A gente está contra as ceboseiras, as coisas erradas que alguns incompetentes fazem e mandam para cá para a gente fazer angu de puba, fazer cuscuz. Não é assim. Então, eu reduzo e abrevio o meu discurso em função do comportamento do presidente. Não tenho nada contra ele. É só que o povo também fica na rua querendo saber. O orçamento também foi assim, teve essa polêmica, mas depois foi aprovada às escondidas, às caladas da noite. Então, eu fico sim a favor do povo e fico a favor do parecer do doutor João Ricardo, do Gés e dos demais colegas. Meu muito obrigado. Cedo meus 3 minutos restantes para quem quiser fazer uso da palavra.
Olha, eu tenho pedido para todos os vereadores, quando a pessoa estiver tratando um assunto, tem que ser aquele assunto. Eu não quero, eu não sou dono daqui, eu estou aqui provisório, já disse, repito novamente, enquanto eu estiver aqui, tem que ter respeito. A pessoa não pense que quando está se tratando de uma coisa séria, chega uma pessoa para falar o que foi dito. E sempre eu toda a vida digo para o novo vereador que as palavras dele é chover no molhado. Olha, eu gostaria. Você está de cabeça. Então eu vou ser o pior ignorante. E sabe da coisa e fica repetindo.
Esse que é o ignorante, chamado ignorante, porque sabe e repete. Entendeu? Não estou aqui para humilhar ninguém, e eu estou vendo, aqui tem que ter ordem. Só ordem tem que ter. Está aqui, o orçamento aqui, vota, quem quer queixar aqui. Agora, votar aqui para fazer emenda, todos os vereadores têm o direito de fazer tantas emendas aqui, até no total. No total tem que fazer. Agora, se tem algum vereador que não queira fazer as emendas, porque acha que ele não merece fazer as alterações, é uma coisa. Então, está aqui, estou aqui com o regimento interno, estou aqui na cópia da lei orgânica aqui em mãos, os principais cópias do presidente, tem que estar com ele em mãos aqui, estou com ele aqui. E como o vereador disse que lei sabe, ela é decorada, então dá a entender o quê? A pessoa que sabe e faz merece o quê? É o quê? Então está aí. Para o povo julgar. O povo que vai julgar. Não sou eu. Não estou aqui humilhando ninguém. Estou apenas cumprindo com o meu dever. Com a minha obrigação que o povo me confiou. Eu fico aqui em dúvida. Coloca ou não coloca? Eu sempre digo, fico com as pessoas, ou fica para depois, para ler e fazer uma nova reunião específica só com isso. Não, eu acho que deve ouvir, eu sou a favor da maioria, que já disse isso várias vezes. Quando eu não erro só. Erro com um todo, porque todas as vezes eu peço opinião, todos os vereadores. Não faço nada na minha cabeça. O que eu faço na minha cabeça, digo e digo aqui, repito, é respeito, respeito e respeito. Isso aqui é na minha cabeça. Que quando eu estiver aqui, tem que ter respeito. Olha, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui em votação as emendas, claro. As emendas. De acordo com a votação, nós iremos, podemos até fazer uma nova alteração, alteração geral. Inclusive, eu vou ficar, eu vou ter muito tempo, porque eu vou trabalhar até quarta-feira, meio-dia. E tem o resto daqui até domingo, eu estou disponível. Estou pensando em Teresina, não sei. Para a gente fazer um negócio desse bem feito e mostrar para o povo de Guadalupe. Só olha, rapaz, a Câmara recebeu uma lei de diretriz orçamentária e nós alteramos assim, 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 assim. Fala, como é, vereador? Pois, Vossa Excelência tem um minuto, dois minutos.
Presidente, eu só queria explanar, certo, que como foi citada logo no início, como se alguns vereadores quisessem atrapalhar a administração municipal. E a verdade não é essa. A verdade é que hoje a Câmara de Guadalupe tem vereadores que realmente são informados, que procuram os erros, certo? Para que a gente não chegue lá no orçamento e ela seja reprovada lá. Como foi reprovado várias vezes a lei, o orçamento passado, né? Em que a gente ficou discutindo, tal, tal. Então, hoje, a Câmara de Guadalupe está bem. Então, eu só quero que as pessoas não entendam, que não entendam mal. A nossa preocupação é só colocar na lei aquilo para 2011, para que venha correto. Só isso. Viu? Eu queria deixar bem claro.
Olha, vereador, um momento. Isso que eu falei, então eu só estou falando aqui em inglês, o francês nem está entendendo. Porque o que eu falei é o seguinte, que a lei vir para cá, se vier errada, a obrigação nossa o que é? Consertá-la. É fazer nela toda, até o total dela, total. Total. Para fazer todos os artigos que tem alteração no clube de, para mostrar que nossa Câmara é competente, não recebe coisa de cima para baixo. Nós temos, estou mostrando, se todo mundo leu aqui, nós temos que mostrar quem nós somos, todos nós vereadores. Então, nós não estamos procurando aqui de sair de ninguém, pelo contrário, vamos fazer um negócio correto.
Presidente, só para completar, né? Já houve emendas para corrigir, certo? Mas desde a semana passada que eu explanei a situação aqui, ninguém da administração veio atrás para poder corrigir algum erro, para poder ver alguma coisa. Não veio. Sim, sim, mas poderia muito bem, vereador, isso, alguma coisa. Não veio, ninguém veio. Então só ficou a cargo de nós, e nem todos aqui leu a lei por completo. Nem todos. Na Câmara, em algumas câmaras do sul do país, para aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, de abril até o final de junho acontecem duas audiências públicas, em que é discutido com a comunidade, algumas coisas assim, e lá é feito sim um plano de administração para 2008, certo? Para que sirva de base para a lei de diretrizes, para que sirva de base para o orçamento de 2011, certo? Então, se tivesse acontecido essas audiências antes, ou então reuniões colocadas em pauta antes para discussão, eu acho que nós não estaríamos aqui hoje, falando e revisando e tocando no assunto. Era só isso.
Eu acho o seguinte, nós foi dito que nós temos que mostrar quem nós somos, o que nós queremos. Não é obrigado vir nada aqui para a gente engolir, não. Nós temos que saber distinguir e mostrar. Isso aqui vai ser, tem um exemplo, como foi dito aqui, que a Câmara não vai estar perguntando, eu não vou estar perguntando, indo lá e voltando, sabe, isso assim, não, faz isso. E nós aqui, faz isso. Nós é que temos que fazer e mostrar para nós os resultados, o que nós achamos.
Aprovada, o prefeito sancionou. Ele vai sancionar o projeto. Senão, se ele modificar.
Olha, eu estou dizendo, eu pedi vocês aqui, agora, Iane, pedi vocês. Vocês concordam que a gente faça uma votação, uma discussão e fazer aqui, até mexer, se der tempo, mexe nessa aqui tudo. Há várias vezes, mexe tudo. E podemos fazer uma reunião, sem nem marcar uma sessão. Nós vamos marcar uma reunião até fora aqui, se vocês concordarem, para quarta-feira. Quarta-feira ou quinta. Então pronto, fica a discussão.
Estou viajando amanhã.
Vamos combinar e vir mesmo. Porque nós, eu sou com ela aqui, quem sabe, depois que for feita as alterações todas, isso aqui não tem valor mais nenhum. Porque nós vamos ter que fazer o que nós queremos, estou dizendo várias vezes aqui, o que nós queremos aqui. Então, vamos marcar, segunda-feira, para mim não altera, então, para mim, faz. Vai ser colocado. Vai ser colocada as emendas que Vossa Excelência fez e a Vossa Excelência também, juntamente com as demais, as alterações que tem aqui, do que tiver aqui. E acabou. Já está aí, está assinado as emendas, suba do. Vamos inserir aqui mais as emendas do pessoal. Pronto. Então, fiquei resolvido. Porque eu acho o seguinte, havendo um acordo, a gente trabalha bem tudo. Eu só quero que vocês, às vezes as pessoas, não, porque eu moro, porque meu jeito é esse, de trabalhar. Eu peço até desculpa a vocês e aos ouvintes, porque eu só falo assim, né, assim. Lá em casa a mulher briga muito comigo, eu só falo alto. Se eu falo com a pessoa uma vez, quando a pessoa liga para mim, que eu falo, ô, José Mota, sabe mais rápido que sou eu. Por quê? Porque eu só falo alto. Não é porque eu queira, não. É porque vem aqui comigo. Peço a desculpa, peço. Quando eu estou errado, todo mundo sabe, quando eu estou errado, eu peço desculpa. Já estou aqui, aí não tira nada de ninguém. A desculpa não tira nada. Pode marcar, que eu vou colocar aqui o Enio para acompanhar, se eu não puder vir, que eu trabalho, mas eu venho aqui uma hora, menos passar uma hora, duas horas, eu volto, porque quem trabalha é um negócio sério, vocês sabem. Mas eles vão fazer isso, é só aprovar, vai juntar. Essa sua vai continuar. Essa sua junta aqui, a sua do Adê vai. Aí vamos inserir mais a do deles aí. Pois é, então vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho. Estamos chegando um recesso aí, bom. E aí eu vou convidar os. É, olha, eu gostaria nesse momento os colegas vereadores para a gente dar um pulinho lá na barraca da dona Aparecida, que é funcionária da Câmara, para a gente estar na barraca dela. Eu mandei fazer lá uma galinha para a gente comer com ressaca, mas... Então vamos para lá, vamos esquecer, a partir daquela porta a gente esquece tudo. Vamos conversar, vamos trabalhar, que o resultado da união, todos unidos, faz tudo. E se um ficar puxando uma corda, outro puxando a outra, ninguém sabe para onde vai. Termina um caindo, quebra do braço, a perna. Não, faz... não, mas vai fazer, vamos fazer. Eles vão fazer o dele lá, e vamos só inserir o deles no seu. Olha, o pessoal falou muito de plano de carga de salário. Hoje, as grandes empresas hoje, estão fazendo o quê? Terceirizando. Por quê? O custo de um empregado, você ter uma pessoa, você pagando, o salário mínimo é 510. Então, você pagar 1.000, que é sempre o dobro, você pagar 1.100, é melhor você pagar 1.100 do que pagar 590. Tá foda. E você está livre de tudo. Por isso mesmo que a prefeitura está cheia de ação trabalhista. Você vê, vou não, veja aqui a Chess. Ela contrata hoje só aquelas pessoas da atividade fim da empresa. Atividade meio, ela não contrata mais, ela terceiriza. Por quê? Porque na hora... também só bota uma pessoa que o representante mandar. Olha, coloca fulano. A empresa vai e coloca. Fica aí. Eu vejo, nesse ponto de vista, muito bom, porque você está livre de tanta coisa que a pessoa nem pensa. Por isso que eu estou dizendo assim. A pessoa ganhar 510, tá, me pague 1.100 para a empresa contratar ele, que você está livre de qualquer... Quando vier surgir alguma ação trabalhista, é dela. Então, eu quero o serviço feito. Eu vou cobrar dele, não vou cobrar do empregado, não. Eu quero dele. Eu quero é isso.
tem que lá na chefe, ele faz isso. E se a pessoa não cumprir, aí o contrato é rescindido. Aí mostrar por quê. Acabou. O empregado que está lá, na pessoa, não, porque foi fulano tal que botou. Se ele não trabalhar, é para fora. Pega para botar outra pessoa. Bota na terra também. Então, vocês falaram muito salário aqui, eu fiquei com isso na cabeça. Que é melhor você, a pessoa, pagar isso aí do que contratar a pessoa. Eu vejo. Não é dizendo que as pessoas que merecem ter emprego, fiquem com emprego, mas da empresa. Colocado pela pessoa responsável. Eu posso melhorar, eu só quero empregado da cidade de Guadalupe, não bota ninguém de fora. Ninguém, tem que ser tudo aqui. E quem manda é a pessoa responsável pelo contrato, é quem manda. Entendeu? Então aqui no... Sim, então a vereadora a Lúcia vai ler as emendas dela, porque ela não está aqui presente, embora o Amadeu, acho que já viram, mas ela quer ler. Pode ler, vereadora, suas emendas aí, que serão colocadas juntamente a sua. Só a sua. Do PAC segunda-feira? Ah, então só a vereadora aqui. Vereadora, depois pode fazer isso.
São agora. As emendas 02 e 03. A emenda 02/2010. Altera o artigo 44 do capítulo 2 da estrutura e organização dos orçamentos, seção 5ª, diretrizes específicas para o Poder Legislativo do projeto de lei número 010/2010 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Guadalupe, no uso de suas atribuições legais e com fruto no artigo 92, inciso 4, da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, promulga a seguinte emenda, que altera o artigo 13 do capítulo 3, diretrizes específicas do Poder Legislativo. Artigo 1. Fica alterado o artigo 44 do capítulo 2 da estrutura e organização dos orçamentos, específico para o Poder Legislativo, que passa até a seguinte redação. Artigo 13. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluindo os subsídios dos vereadores e excluindo os gastos com inativo, não poderá ultrapassar o percentual de 8% relativo ao somatório da receita tributária das transferências previstas no artigo 5º no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizados no exercício anterior. 2. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Então, a justificativa para essa emenda, a PEC 336, número 58, a emenda constitucional número 58, que alterou o percentual do duodeno do Poder Legislativo, está sendo questionada judicialmente e, enquanto não tiver decisão final, esta alteração permite à Prefeitura atender as duas situações. Haja visto que o referido repasse poderá ser 7% ou 8%. Então, gostaria de explicar para os senhores vereadores, no momento a Constituição, o Poder Judiciário diz, determinou 7%, mas como está sendo em trâmite judicial, não é, senhor vereador? E aí a gente está correndo o risco, de repente, o judiciário está ganho de causa, as câmaras de vereadores, que foram, e nós vamos ficar fora. Então, eu estou colocando só essa questão aqui, caso o judiciário vote a favor mais tarde, das câmaras voltarem a um repasse de 8%, nós vamos estar acobertados. Não vai ter desculpa do prefeito não nos passar os 8%. Pois é. Já existem várias câmaras, tem sim. Várias câmaras já estão recebendo 8%, porque entraram com liminar. Mas o senhor presidente aqui preferiu a gente esperar a decisão correta, né? por segurança. É. Uhum. Mas já existe. É. Então não vai ter desculpa mais tarde do poder executivo dizer que não faz o repasse para a gente de 8%. A segunda emenda, a emenda de número 03, diz respeito, fica alterado o anexo de prioridades e metas, que inclui o seguinte programa. Como já é iniciativa, já é decisão do prefeito implantar o plano de carreira dos funcionários públicos municipal, então tive essa preocupação, porque todo esse programa aqui é válido para o próximo ano. Então já foi mandado técnicos fazer o levantamento, já está sendo feito todo o processo para a implantação do plano de carreira e salário dos funcionários públicos municipal. Então eu estou colocando essa emenda na unidade Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o plano de carreira e salário dos funcionários públicos municipal. Então a justificativa é valorizar o funcionário público municipal. Então gostaria de comunicar aos senhores vereadores que próxima sessão eu não vou poder estar presente. Eu irei viajar a Paraíba por questão de doença, mas eu gostaria de deixar declarado meu voto a favor da lei de diretrizes e orçamento e pedir aos senhores vereadores que na hora da votação dessas duas emendas eu peço pela aprovação das duas emendas. Obrigada.
Pois é, meus senhores vereadores, como ficou acertado, então a lei diretriz orçamentária vai na segunda-feira, dia 28, juntamente com as emendas da vereadora Lúcia e as outras, aí que eu estou esperando que a gente mexa nesse orçamento, mexa até nele todo, total. Seria até uma alegria para poder mostrar lá fora a força que nós temos. Alterar substituto. E mostrar, ó. Recebendo isso, a Câmara de Vereadores está consciente. Ela não está mais, não é a Câmara que vem para só para o vereador dizer sim, 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 oi, tudo bem. Nós estamos aqui para mostrar que nós estamos com o negócio correto. Não, pode fazer, vereador, pode vir.
Eu tenho uma resposta.
Pode vir fazer. Procurou.
Eu volto a essa tribuna só para fazer esse pedido ao secretário de Infraestrutura a respeito daquele pau de Angico Branco, que é localizado na Vila Parnaíba, em frente à casa da dona Vilani, que está causando um grande transtorno, a fedentina, aos moradores daquele bairro, daquela rua. Então, vários moradores já me pediram por várias vezes que fosse retirado esse pau do Angico Branco, porque lá, às 5 horas da tarde, tem, em média, uns 100 urubus naquela árvore. Então, está causando assim, uma fedentina muito grande. Então, vou aqui aguardar a resposta da secretária, que tem algo a falar a respeito. E o meu pedido era esse, para encerrar o meu pronunciamento nesta noite de hoje. Obrigada.
Vereadora, foi a pergunta. E quanto ao IBAMA? Como é que o secretário vai ter que negociar com o IBAMA?
Eu gostaria de dizer à senhora vereadora que eu estava no gabinete do prefeito, na hora que ele estava recebendo todas as indicações daqui. Inclusive, quando ele leu a sua, tinha, por coincidência, uma moradora vizinha lá dessa questão e disse para ele, comentou para ele que na realidade está prejudicando muitas pessoas, está incomodando muito. Então, ele disse que de imediato ia fazer um ofício ao IBAMA pedindo a autorização. Infelizmente, todos aqui sabemos que não se pode tirar uma árvore, principalmente uma árvore antiga, né? Tem que se pedir autorização do IBAMA.
Tem mais alguma coisa, vereadora? Então, como não há mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada esta sessão. E convido os novos vereadores, que tinha lá na barraca da dona Aparecida, e funcionaram para ver a gente comendo.
Tá, todo mundo ligado!